agosto. A largada e chegada é no Centro de Convenções e a organização já liberou os mapas oficiais com os percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. É a única corrida do Nordeste com selo ouro da Confederação Brasileira de Atletismo. Para detalhar esses trajetos e dar as últimas dicas aos inscritos, nós conversamos agora com o coordenador-geral da prova, Juliano Sucupira. Juliano, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Muito obrigado, Felipe, pelo momento da gente estar batendo esse papo e dando essa informação a todos os atletas que já estão inscritos na prova.
Juliano, os corredores e o público terão uma novidade neste ano, um sistema diferente de rastreamento em tempo real, é isso?
Isso mesmo. Esse ano todos os atletas terão aí uma tecnologia nova, onde no percurso teremos todo um sistema de traqueamento, que a gente chama, né, que é o tracking, que onde vai rastrear todos os chips que os atletas estão chipados, onde eles estão em tempo real. Então, caso o familiar esteja assistindo, ou um amigo, ou um professor, o próprio treinador, ele queira saber onde ele está, é só abrir o canal de resultados do sistema de cronometragem e vai conseguir monitorá-lo.
E além disso, teremos mais outras novidades esse ano?
Temos sim. Esse ano foi criado, em 2025, o Brasil Gigante. Foram escolhidas 8 melhores e maiores maratonas do país e fomos agraciados e fazemos parte desse grupo seleto de provas mais importantes do Brasil. Então, o Brasil Gigante estará presente aqui. É um circuito de 8 belas e grandes maratonas do país.
Maravilha. E, Juliano, como estão divididas as provas, né? Distâncias, dias, horários de cada percurso?
Então, as provas são divididas em 2 dias, né? Dia 1º, esse ano, dia 1º e dia 2 de agosto. No sábado será às 16 horas, a largada única de 10 e 21 quilômetros. Todas as largadas e chegadas será dentro do Centro de Convenções, lá na APB 008. E no domingo, dia 2, será a largada às 4h30 da manhã da maratona, os 42 quilômetros, e às 5h45, 5h50, começaremos as largadas dos 5 quilômetros.
Agora, para quem vai encarar o desafio máximo aí da maratona, né, indo do Centro de Convenções até Intermares, quais são as orientações e como a organização está preparada para esse momento?
Bom, é uma prova desafiante, né? Não é uma prova tão simples. Não é de grau de dificuldade alto, mas é médio. Temos todo um aparato médico onde serão colocados no percurso a cada 1, 2 quilômetros aproximadamente. Teremos equipe médica. Teremos equipe médica. É o único sistema no Brasil que a gente tem médicos e paramédicos de bicicleta acompanhando em tempo real os maratonistas, equipada com desfibrilador, com oxigênio, com todo o equipamento de uma ambulância, porém de bicicleta. Então, a recomendação que a gente dá é no início aí da prova, um zero maior, quando no ritmo devido às ladeiras ali da PB008. E na volta, o cuidado aí é uma situação de fenômeno natural, que é a questão do vento. Nessa época começa os ventos fortes na cidade e na volta de Intermares até chegar novamente no Centro de Convenções, uma das barreiras pode ser a resistência aí com o vento, né?
E aí a maratona de João Pessoa, ela chega com o selo ouro, né, da Confederação Brasileira de Atletismo e o reconhecimento da World Athletics, sendo a única do Nordeste, né, com esse peso. O que essa chancela internacional ela exige da estrutura da prova e como isso consolida também a nossa capital, né, como um dos principais destinos do turismo esportivo no Brasil?
Hoje é uma realidade, né, no esporte outdoor, não somente nas corridas, mas principalmente nas corridas, que alavancou e trouxe essa visibilidade para a cidade de João Pessoa. Hoje ter um termo desse selo ouro é muito importante para a cidade. Lógico, para cumprir esse selo é uma conquista, não se ganha gratuitamente. Ele é uma conquista devido a toda a estrutura e a logística empenhada, né, na realização desse evento. E é muito importante, porque, por exemplo, algumas provas pelo mundo precisam de se classificar, tem um qualify, né, que a gente chama, que é um tempo registrado em uma prova oficial. E João Pessoa tem esse selo, ou seja, qualquer pessoa que quiser fazer as provas mundiais que precisa de tempo, João Pessoa chancela e o atleta local aqui tem essa oportunidade, não precisar viajar para longe para fazer essas provas com selo ouro.
E aí, a entrega, né? As entregas dos kits vão ser quando? E ainda dá tempo de se inscrever?
Bom, estamos com as inscrições encerradas ontem, fizemos as inscrições encerradas. Vamos fazer um balanço do sistema, porque o sistema às vezes registra algumas inscrições e pode haver cancelamentos ou pendências, aí a gente faz esse balanço. É possível sim, amanhã, na entrega do kit, ter um lote extra, sim, um lote limitado, mas é possível. A gente está fazendo esse balanço hoje, amanhã iremos fazer a divulgação. Mas as entregas de kits estão sendo realizadas na Usina Cultural Energisa, amanhã das 10 às 19 e no sábado das 9 às 18. Lembrando que os atletas que vão correr no sábado, eles têm até as 14 horas para retirar o seu.
Nós conversamos com Juliano Sucupira, coordenador geral da sexta edição da Maratona Internacional de João Pessoa. Juliano, muito obrigado pela disponibilidade.
Nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar batendo esse papo, e mais um evento será entregue na cidade de João Pessoa.
Volto com vocês no estúdio.
7h22. Obrigado, Felipe Lima, falando aí com o Juliano Sucupira sobre a maratona, a sexta edição da maratona João Pessoa, que acontece amanhã e domingo. Agora vamos à Paraíba Todos os Cantos, é a coluna com Tereza Duarte. Chegou a hora de saber sobre o que temos de mais interessante no turismo da Paraíba. A coluna Paraíba Todos os Cantos. Hoje, Tereza Duarte fala sobre o Museu Três Pandeiros. Bom dia, Tereza.
Bom dia, Oswaldo Travassos e Francisco Alves. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente aqui no Jornal Estadual. Museu de Arte Popular da Paraíba, conhecido como Museu dos Três Pandeiros, localizado às margens do Açude Velho, em Campina Grande, está com três exposições em cartaz. Uma exposição é sobre o cordel, a outra é O Tempo das Cores, do artista plástico Rogério Freire, que reúne obras marcadas por cores, formas e referências à cultura popular, apresentando ao público um novo momento da trajetória artística do ator. E a terceira exposição é chamada de Futebol, Dribles e Golaços, do artista Eduardo, que apresenta cerca de 70 telas inspiradas na paixão pelo futebol. Com diferentes técnicas, dimensões e composições, as obras retratam o movimento, as cores, os clubes e as emoções relacionadas ao esporte mais popular do Brasil. Eu conversei com o diretor do museu, José Pereira da Silva, e ele me falou sobre o funcionamento do museu e as exposições em cartaz.
A gente funciona com três salas de exposição, né? São três espaços expositivos. A gente funciona de terça a sexta, de 10 às 7 da noite, e sábado e domingo, de 2 às 7. Nesse momento, a gente tem aqui em cartaz três exposições. Uma sobre o cordel, a tradição popular, a feira está aqui nessa sala. Quem vir visitar vai conhecer um pouco da nossa história de nordestino, a feira, o artesanato, o cordel. Na outra sala, temos uma exposição do jornalista Rogério Freire, O Tempo das Cores. É uma exposição muito colorida, com muitas temáticas de Campina Grande e do São João. E na terceira sala dispositiva, temos a exposição Futebol, de Eduardo Kugler. É uma exposição que mostra os movimentos e as cores também que estão no futebol e nos times de futebol. Então são três exposições que estão em cartaz. O visitante vai ter acesso ao museu de forma gratuita, não há cobrança de nenhuma taxa, e ele tem acesso a essas três exposições.
Essas exposições vão ficar em cartaz até quando?
Cada uma tem um tempo diferente. Essa do cordel, do artesanato, ela vai ficar mais permanente. A de Rogério vai ficar mais um mês e meio em cartaz. A de Eduardo, do futebol, uns 2 meses também em cartaz.
Ah, então pode-se dizer que vão ficar mais ou menos
uns 2 meses em cartaz. O visitante que vier vai conhecer essas exposições que eu falo.
Você já tem alguma projeção para as próximas?
Não, a gente está organizando uma nova exposição para o final do ano. Essa é uma exposição comemorativa dos 60 anos da UEPB. A gente está na fase de coleta de materiais, de algum acervo. Estamos na fase da construção, da produção.
Eu encerro a minha participação lembrando que toda sexta-feira o jornal A União circula com a coluna Paraíba Todos os Cantos, com muitas ilustrações sobre os diversos pontos turísticos que eu tenho vivenciado nos municípios. Muito obrigada pela atenção de vocês e um final de semana abençoado para todos.
Muito bem, 7 horas e 26 minutos, o relógio virando exatamente agora. Obrigado, Tereza, pelas informações aí. O Museu dos Três Pandeiros, né, que é o Museu de Arte Popular da Paraíba, lá em Campina Grande, um espaço extremamente rico para a nossa cultura paraibana, para a nossa cultura nordestina, né, uma obra projetada pelo grande Oscar Niemeyer. E como a Tereza conta aí na matéria, né, o espaço funciona de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite, e no sábado e domingo, das 2 da tarde até as 7 da noite, tudo com entrada gratuita. Então tem exposições de arte, com artistas da terra, como Sivuca, Jackson do Pandeiro, exposição de música, literatura de cordel, enfim, uma série de atrativos aí sobre a nossa cultura regional, e tudo gratuito para você, né? 7 horas e 26 minutos, vamos seguindo trazendo agora informações do trânsito, né, Oswaldo?
Isso, vamos falando logo da BR-230, que está com fluidez constante nos dois sentidos, no trecho das imediações do viaduto de Manaíra.
Pois é, Oswaldo, tem informação também chegando da Avenida Tancredo Neves, que nesse momento segue com boa fluidez nos dois sentidos, ali no trecho entre o viaduto e o semáforo de acesso para o bairro dos Ipês.
Também tem boa fluidez em todos os acessos do cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Tabajara, ali no centro da cidade.
Ladeira de acesso para o altiplano com boa fluidez nesse momento, pessoal, em ambos os sentidos.
Avenida Beira Rio, com trânsito fluindo bem nas proximidades do acesso para o altiplano, também nos dois sentidos.
Retão de Manaíra, com boa fluidez nas imediações do viaduto da BR, sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro.
Já a principal dos bancários tem fluxo maior de veículos no sentido centro a partir das proximidades do Shopping Sul, porém fluindo.
Informação agora da Avenida Cruz das Armas, que nesse momento segue com fluxo mais intenso ali nas proximidades da Feira de Oitizeiro, no sentido centro, porém fluindo, pessoal.
Bom fluxo também em ambos os sentidos da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Geisel. São as informações aí da CEMOB.
Isso, informações da CEMOB, trânsito intenso, né, nessa sexta-feira, nessa manhã de sexta-feira, mas, felizmente, né, Oswaldo, sem o registro de sinistros até o momento. E a gente espera que assim continue. Vamos seguindo, 7 horas e 28 minutos, trazendo agora informações do curso de Libras, né, Oswaldo?
Isso, a Secretaria de Turismo de João Pessoa está com inscrições abertas para um curso gratuito de Libras em nível iniciante voltado aos profissionais do turismo. A iniciativa busca fortalecer a inclusão, a acessibilidade e a qualidade do atendimento à população surda e aos visitantes na capital.
Pois é, Oswaldo, as inscrições são presenciais e seguem até o preenchimento das vagas ou até o dia 4 de agosto. Os interessados devem procurar a sede do Celeste, que fica ali na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro dos Expedicionários, das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 2 às 6 da tarde.
Estão sendo oferecidas 25 vagas para recepcionistas, mensageiros, garçons, bugueiros, guias de turismo e servidores da Secretaria de Turismo de João Pessoa. As aulas começam no dia 12 de agosto e serão realizadas às quartas-feiras, das 7 às 9:30 da noite.
Pois é, 7 horas e 29 minutos, vamos fazer mais um intervalo aqui no JE. Em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já. Se ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas e 30 minutos, já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual pela Rádio Tabajara FM 105.5. nessa manhã de sexta-feira, 31 de julho de 2026, agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia e reforçando o convite para que você continue sintonizado com a gente e, claro, pode interagir pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055. Seguimos juntos até às 8 horas, entrando agora, pessoal, em mais uma faixa de entrevista aqui no JR, não é isso, Oswaldo?
É isso, Francisco Alves. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba mediou um acordo entre os sindicatos das escolas particulares e dos professores que define regras para o apoio a docentes que atendem alunos neurodivergentes em sala de aula.
Isso mesmo, Oswaldo. E para falar sobre esse acordo e também o papel da mediação na solução de conflitos coletivos, conversamos agora com o juiz supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho do TRT da Paraíba, o doutor Adriano Mesquita Dantas, que já está em linha, conectado com a gente. Olá, doutor Adriano, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Bom dia a todos. Um prazer participar dessa entrevista.
É, doutor Adriano.
Tratar de um tema tão relevante, né?
Pois não. Doutor Adriano, como surgiu a necessidade de mediar esse conflito entre os sindicatos das escolas particulares e dos professores?
Esse pedido chegou pelo sindicato dos professores, que eles protocolaram a reclamação pré-processual, que é uma classe nova na Justiça do Trabalho, que visa aproximar as partes para o diálogo, para que possam superar eventuais divergências sem necessariamente ter um julgamento. Uhum. O papel da reclamação pré-processual é o de dialogar na construção, em busca da construção de um acordo para as divergências.
Ô, doutor Adriano, e quais são os principais pontos desse acordo firmado e também o que é que ele regulamenta?
É uma convenção coletiva, na verdade.
Uhum.
A Justiça do Trabalho intermediou a convenção coletiva. Anualmente, as categorias firmam convenções coletivas ou acordos coletivos quando é diretamente com a empresa. Nesse caso, os sindicatos professores tinham uma dificuldade, estavam com dificuldade nas tratativas tocante ao reajuste e essa cláusula. Segundo o doutor Avenzoar Arruda, essa cláusula vinha sendo trabalhada já há cerca de 3 anos sem sucesso. E aí, lá na mesa de negociação, nós, a partir da pretensão das partes, tentamos juntos construir uma cláusula que acomodasse a pretensão dos professores com as possibilidades das escolas. E aí saiu esse texto de consenso que acomoda a situação de apoio aos professores com alunos neurodivergentes.
Estamos conversando com o juiz Adriano Mesquita Dantas, ele que é juiz supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Segundo Grau, o CEJUS-CJT, do TRT da Paraíba. Doutor Adriano, de que forma esse acordo contribui tanto para a valorização dos professores quanto para o fortalecimento da educação inclusiva?
Veja só, a principal queixa dos professores é que estava havendo uma sobrecarga no tocante à elaboração dos projetos, do estudo de caso, e aí pela mediação isso ficou a cargo de uma comissão multidisciplinar, com profissionais qualificados, não apenas o próprio professor. Então isso já desafoga um pouco a carga de trabalho deles. E outra questão que foi levada em consideração é que esse estudo de caso e a elaboração dos planos de ensino, eles podem ser feitos também a pedido do professor. Se o professor identificar um aluno neurodivergente em sala, ele pode solicitar à escola que faça o estudo para, se for o caso, adotar as medidas pertinentes. A exemplo de metodologia diferenciada de avaliação, mais tempo de prova ou até mesmo um profissional de apoio em sala de aula.
Ô, doutor Adriano, e qual foi o papel aí do Poder Judiciário nessa mediação, né, para que pudesse chegar a esse acordo?
Bom, como eu disse, as partes trouxeram cada uma do seu texto e a partir dos textos que elas pretendiam, nós conversando, dialogando, conseguimos construir um texto único de consenso. O papel do judiciário em reclamações pré-processuais é, como eu disse, de mediar.
Uhum.
Participar desse diálogo, construindo uma solução convencionada, acordada entre as partes.
Doutor Adriano, esse acordo pode servir de referência para a resolução de outros conflitos coletivos relacionados à educação ou a outras categorias profissionais?
Pode. A reclamação pré-processual é uma classe processual, digamos assim, nova na justiça do trabalho e vale não apenas para problemas ou dúvidas coletivas, vale também para questões individuais. Às vezes o empregado tem uma divergência com o patrão, ou o patrão com o empregado, existe uma dúvida sobre alguma parcela, enfim. E aí pode-se ajuizar essa medida, ela não acarreta julgamento, nem impede o ajuizamento de um processo específico. É apenas uma modalidade criada para diálogo, visando a superação de diferença e a pacificação dos conflitos em potencial ainda.
Uhum.
É a medida para prevenir o ajuizamento de ações e solucionar antes do processo os conflitos.
Ô, doutor Adriano, o senhor como supervisor, né, do SEJUSC, qual que é a orientação que o senhor deixa para os empregadores e também para os trabalhadores em relação aí à importância do diálogo para a questão da solução de disputas trabalhistas?
É inegavelmente a melhor saída, né?
Uhum.
Nem sempre a solução imposta pelo juiz a partir do processo vai ser a mais justa. O juiz julga o processo pelo que as partes provaram. E às vezes a gente sabe que existe uma dificuldade de prova de parte a parte, de maneira que o acordo, o diálogo é sempre a melhor saída. Seja por abreviar o tempo, seja por fazer com que as partes, que são aquelas que melhor conhecem a realidade, construam a decisão.
Conversamos aqui com o juiz supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do segundo grau do TRT da Paraíba, o doutor juiz Adriano Mesquita Dantas, que falou sobre a regulamentação, o apoio a professores de alunos neurodivergentes da Paraíba. Doutor Adriano, agradecemos a sua participação e o microfone fica aberto para, se o senhor quiser, acrescentar mais alguma coisa para os nossos ouvintes.
Não, agradecer a oportunidade de trazer esse trabalho da Justiça do Trabalho aos ouvintes, compartilhar isso aí com a sociedade, que é uma medida extremamente importante, e dizer que o SEJUSC de primeiro grau e o SEJUSC de segundo grau, no tocante aos conflitos individuais e coletivos, respectivamente, que os SEJUSCs estão de portas abertas para mediar eventuais conflitos em potencial e dialogar com as partes. Estamos de porta aberta tanto nos processos já existentes, quanto, nesse caso, nos conflitos em potencial, visando a construção de uma solução mais adequada, mais rápida e, de certa forma, mais justa também.
Muito bem, muito obrigado, viu, doutor Adriano, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tenha um excelente dia.
Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
7:39, pessoal, a gente agora muda de assunto e vai direto para a capital do sertão, né, Oswaldo, a nossa querida Patos.
Pois é, vamos direto para Patos, nosso correspondente Mirvan Lúcio já está conectado com a gente. Bom dia, Mirvan.
Oi, Oswaldo, bom dia para você, bom dia, Francisco, bom dia a todo mundo que está com a gente nessa sexta-feira aqui no Jornal Estadual.
Pois é, suspeitos são presos após tentar incendiar a viatura da PM. Como é que é isso? Aonde foi isso, Mirvan?
Olha aí a ousadia, Oswaldo. Isso aconteceu em Vierópolis, no Alto Sertão. Dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sousa na manhã de ontem, suspeitos de tentarem incendiar uma viatura da Polícia Militar estacionada em frente ao destacamento policial, como eu já falei, lá no município de Vierópolis. Segundo a PM, por volta das 5 horas da manhã, os suspeitos arremessaram um tijolo contra o veículo, quebrando um dos vidros. Em seguida, eles atearam fogo na viatura e fugiram do local em uma motocicleta. Assim que foi informada sobre o ataque, a corporação iniciou diligências e localizou os dois suspeitos que foram interceptados por uma guarnição da Rádio Patrulha de Souza. Eles foram encaminhados à delegacia para procedimentos cabíveis. De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após o encerramento da festa do João Pedro realizada lá em Vierópolis. Os dois homens haviam se envolvido em ocorrência de vias de fato, embriaguez e desordem durante esse João Pedro. E a tentativa de incendiar a viatura teria sido motivada pela insatisfação com a atuação da polícia nas festividades. Esse caso aí será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do crime e a responsabilização dos envolvidos, Francisco.
Muito bem, Mirvan, você também traz informações aí sobre políticas, né, para a população LGBTQIAPN+ aí de Patos, não é isso?
Exatamente. O presidente do Centro Comunitário Arco-Íris da Paraíba, o Aleph Raif, que foi empossado há pouco tempo, participou da plenária do Orçamento Participativo de Patos, realizada esta semana na sede da Associação Comercial, e apresentou propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, aqui no município. Durante a participação, Aleph destacou a importância de incluir as demandas da comunidade no planejamento da administração municipal, defendendo a implementação de ações permanentes de acolhimento, inclusão e garantia de direitos. Entre as principais sugestões apresentadas está a criação de um centro municipal de referência LGBTQIAPN+, com oferta de atendimento psicológico, assistência jurídica, acolhimento social e encaminhamento para o acesso às políticas públicas. Outra proposta defendida pelo presidente do Centro Comunitário foi a implantação de um programa municipal de empregabilidade e qualificação profissional, contemplando cursos de capacitação, incentivo ao empreendedorismo e parcerias para ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Segundo Aleph Raif, as medidas buscam promover inclusão social, combater a discriminação e ampliar o acesso da população LGBTQIAPN+, aos serviços públicos, contribuindo para uma cidade mais igualitária e com garantia de direitos para todos, Oswaldo.
Pois é, Mirvan, olha, você agora vai falar de gastronomia. Me deu vontade de comer uma galinha cabidela.
Eita, nessa hora é bom.
E aí, fala desse festival da galinha, ô Mirvan.
Oswaldo, começa amanhã a quarta edição do Festival da Galinha de Capoeira, no distrito de Santa Gertrudes, que fica a 16 quilômetros aqui de Patos. Apesar de recente, o evento já se consolidou no calendário cultural aqui da região, valorizando a cultura popular, o forró tradicional e, como você falou, a gastronomia sertaneja, fortalecendo também a economia local. A programação contará com shows em praça pública de Dorgival Dantas, Ranieri Gomes e Kiel do Acordeon. No domingo, a programação continua a partir das 10 horas da manhã com a abertura do pavilhão gastronômico. Os visitantes poderão saborear pratos típicos preparados à base da tradicional galinha de capoeira ao som do autêntico forró pé-de-serra. Santa Gertrudes já é conhecido pela tradição da criação da galinha de capoeira. E foi justamente essa vocação voltada para a produção de aves, de ovos e de pratos típicos que deu origem ao festival. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Patos, José Wanderson Cunha, o objetivo é preservar essa tradição e valorizar a produção local. Vamos ouvi-lo.
Nesta quarta edição do Festival da Galinha de Capoeira, nós teremos a participação aí aproximadamente de 30 comerciantes, né, que vão estar atuando dentro do pavilhão e mais alguns outros ao redor da festa. Então há uma movimentação de várias áreas da economia, né, onde o objetivo é que a gente venha fortalecer o papel que o festival tem, né, no distrito de Santa Gertrudes e que venha ser uma vitrine para esses pequenos agricultores, né, da região de Santa Gertrudes. Então, o público ele vai encontrar uma grande diversidade de opções, né? Pratos à base de galinha, comidas típicas, bebidas, Esse ano nós estamos com novidade, onde vamos estar ofertando na cidade cenográfica do festival o artesanato, né? Então a gente vai ter estandes voltados ao artesanato, né? Bem como os outros setores de economia, desde salão de beleza, o vestuário, a toda uma movimentação em todas as frentes.
Para receber o público, também foram realizados investimentos na infraestrutura do distrito. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Patos, Pedro Leitão, a proposta é incentivar o retorno dos turistas nos próximos anos.
A gente sempre procura, de um ano para outro, inovar, melhorar, ampliar, para que a gente receba sempre mais pessoas aqui. Então, esse ano foi feita essa pavimentação no piso e uma nova estrutura de pavilhão com os estandes, substituindo as barracas antigas, que dá assim, mais qualidade, mais organização. E com isso, as pessoas que vêm frequentar aqui ficam mais satisfeitas e sempre querendo voltar. O pessoal vem no sábado para a festa, geralmente no domingo é mais famílias. É onde acontece o festival gastronômico da galinha. O pessoal vem para degustar aqui a galinha e outras coisas regionais. Então venha, porque o ano passado foram 1.000 galinhas, esse ano a gente está trabalhando com um bem maior para que não falte.
Pois é, além do aspecto cultural, o evento movimenta, né, aí essa questão da economia de Santa Gertrudes. O Festival da Galinha de Capoeira também conta com a parceria do SEBRAE, que promove uma capacitação para os empreendedores participantes. O treinamento abordou temas como atendimento ao cliente, técnicas de vendas e boas práticas de manipulação de alimentos. 24 expositores participaram dessa formação e agora aplicarão os conhecimentos durante o festival. E agora me diga, Oswaldo Francisco, 1.000 galinhas. Vocês gostam de comer uma galinhazinha de capoeira?
Olha, Mivan, você pegou pesado, viu? Dessa vez ficou todo mundo aqui no estúdio com água na boca, viu? Mas, rapaz, foi pesado, não foi, Oswaldo?
Bom danado, isso é bom demais.
Pois é, e é bom demais. E eu fiquei lembrando, Mirvan, da minha avó, a saudosa Vanide, lá de Jericó. Sempre que eu ia de férias lá em Jericó, ela fazia questão de matar uma galinha capoeira. Isso com cuscuzinho, né, Oswaldo? É. Bom demais, viu? E você, já separou a sua aí, Mirvan?
Então, infelizmente eu não vou poder estar no festival esse ano, porque daqui a pouco, inclusive, eu estou saindo aí para João Pessoa, mas galinha de capoeira, galinha também é um dos meus pratos preferidos. Quando eu vou na cidade dos meus pais, também sempre tem uma galinha pronta, porque, assim, é o acolhimento.
Você também gosta, né, Oswaldo?
Oh, gosto demais. E com a cachaçinha, hein?
Ó, todo mundo aqui já no clima da sexta-feira, viu, Mirvan? Mas exatamente. É isso, obrigado, viu, pelas informações. A gente vai tomar café daqui a pouco e vamos ficar aí pensando já na galinha de capoeira, viu? Obrigado, bom fim de semana para você e até a próxima.
Bom final de semana para vocês também e até segunda.
Até segunda.
Até segunda.
7:49, a gente agora entra no assunto de cultura, né, Oswaldo?
Pois é, e sextou. Esdras Alves está aqui com a gente no estúdio para trazer a agenda cultural do final de semana. Ô, Esdras, você acordou cedo hoje, não foi? Bom dia!
Agenda na Frequência, com Esdras Alves.
Bom dia, Francisco. Bom dia, Oswaldo. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo para chegar por aqui e trazer a agenda cultural pessoalmente, porque a agenda cultural desse final de semana está muito especial. A gente tem muita coisa acontecendo aqui pela cidade. Vamos começar por hoje, por essa sexta-feira, porque a gente tem uma dica novamente agora falando sobre o Escurinho, né? Esse final de semana a gente tem, hoje, mais tarde, o Forró para Escurinho. Uma noite especial aí em apoio ao artista paraibano Escurinho, que está passando por um momento delicado de saúde. Uhum, a gente vem comentando sobre isso aqui na rádio. E a programação começa a partir das 21 horas, lá no Recanto Três Ruas, reunindo diversos músicos, entre eles Antônio José, Bebeto, Fabrício Formiga, Jader Finamore, Luiz Felipe, Juan Pacheco, Rodrigo Amaral, Townsend, Thiago Melo, Tita Moura, Vitória O'Hara, Yuri Gonzaga e Zé Hilton. Aí uma line digna de festival.
Verdade.
E os ingressos estão custando apenas R$20. Então, lembrando que toda a renda da bilheteria e, além das contribuições voluntárias, esse valor vai ser destinado para o tratamento do escurinho, vai ser repassado diretamente para escurinho. Então, é bem legal chegar por lá. Tá baratinho, também tá uma programação muito boa.
Uhum.
É só chegar a partir das 21 horas, está começando esse evento lá no Recanto Três Ruas. Já no sábado, o tradicional Sabadinho Bom abre aí a programação no Centro Histórico de João Pessoa. A partir das 12h30, na Praça Rio Branco, a cantora Poliana Rezende, maravilhosa, apresenta um repertório todo baseado no samba. E o Sabadinho Bom, a gente sabe, né? É gratuito, então é só chegar por lá. A partir das 12h30, é só ir. Ainda no clima do samba, amanhã também tem um mutirão do samba ocupando o Bills Bar. A gente sempre comenta quando tem uma edição do mutirão do samba, eles são maravilhosos, aqui no Castelo Branco, a partir das 18 horas. E assim, a gente sabe, o mutirão do samba começa às 18 horas, mas ele sempre se estende bastante por lá. Então é só chegar lá no Bills Bar. Aí fazendo, eles vão estar trazendo uma roda de samba com um repertório dedicado aos mestres desse gênero. Também às 18 horas, a Usina Cultural Energisa abre as portas para o encontro entre Ibson e a tradicional banda pernambucana Academia da Berlinda, que está chegando por aqui amanhã. A apresentação acontece às 19 horas, né? A apresentação de Ibson, que vai subindo ao palco, e Academia da Berlinda a partir das 8h45. Os ingressos ainda estão disponíveis pela plataforma Simpla. Outra opção para o sábado é o show A Revoada de Agosto, na Casa Furtacô, da nossa queridíssima Socorro Lira. Ela que está fazendo duas datas, tá? Nessa primeira data agora de sábado, ela traz Luana Flor e a Sabiaras. Adorei essa junção aí,
sim,
porque as meninas têm uma musicalidade super próxima e uma noite totalmente dedicada aí à música brasileira e às sonoridades populares. A programação começa às 19 horas, com ingressos disponíveis pelo Simpla. E como a gente comentou, tem uma segunda data. Já no domingo, a Socorro está trazendo uma edição da Revoada de Agosto, recebendo a pernambucana Flaira Ferro, que vai estar aqui também.
Ela
então,
muito boa,
né? Muito boa a seleção, tá muito legal. E para quem gosta de teatro, Gregório Duvivier vai estar apresentando o espetáculo Céu da Língua, um monólogo aí premiado que mistura humor, poesia, reflexão sobre a língua portuguesa. A peça integra aí a turnê nordestina do artista, ele que vem passando por todas as capitais do Nordeste, algumas cidades também. E chega a Paraíba nesse final de semana, com ingressos sendo vendidos pela plataforma Simpla. Lembrando, já que a gente está falando de Gregório, ele também está passando por aqui, pela Paraíba, numa programação no sábado e no domingo, uma programação literária. Né? No domingo, a dica é para quem aprecia a literatura, é o lançamento do livro Zé Limeira, em um encontro gratuito no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande. A programação acontece das 12 horas às 14 e inclui um bate-papo com poeta e pesquisador. Na verdade, começa às 14 horas e inclui um bate-papo com poeta e pesquisador Antônio Marinho, seguido de uma sessão de autógrafos com o Gregório. A obra revisita aí a trajetória do lendário repentista paraibano Zé Limeira, conhecido como Poeta do Absurdo, aproximando novos leitores de um dos grandes personagens aqui da cultura popular paraibana. Lembrando que, como eu comentei, a gente também tem uma data no sábado, só que aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa o lançamento vai ser a partir das 14 horas no Museu de História da Paraíba. Então, vai ter essa versão aqui em João Pessoa amanhã, e para quem quiser conferir o lançamento no domingo, Gregório vai estar por lá em Campina Grande. Basicamente, essas são algumas das nossas indicações, lembrando que no Tabajara em Revista eu trago algumas outras indicações desse final de semana.
Que basicamente, na verdade, não tem nada, né, Regis? Porque tem muita opção boa aí, né, Oswaldo?
Muita coisa boa.
Teatro, música, literatura, enfim, opções recheadas aí para você, nosso ouvinte, ficar aí grudado nessa programação cultural durante o fim de semana. E lembrando, Esdras, Oswaldo, que na verdade, embora não seja uma atração cultural, mas é um evento que deve reunir muita gente esse fim de semana, que é o Celebra João Pessoa, né? Um evento religioso que vai acontecer no Bugi Tamandaré amanhã, com a participação da irmã Kelly Patrícia, que é uma líder religiosa aí que enfim, atrai milhares de seguidores, de fiéis, Esse show dela está previsto para acontecer às 9 horas da manhã. Da manhã, não. Às 9 horas da noite, amanhã, lá no Busto de Tamandaré. Então, fica aí uma dica também, embora não seja cultura, mas, é, enfim, é um evento religioso que deve atrair muita gente.
E também tem a Festa das Neves, né?
Festa aí, das Neves, é, já começou, né? Atrações aí legais.
Leva a criançada, porque tem parque, aquela coisa toda.
Né? Lembrando que se a gente estender um pouquinho, também estão chegando as festividades, né? Os shows da semana que vem, em homenagem ao aniversário de João Pessoa. A gente tem a Vanessa da Mata aqui, outras programações também, mas isso a gente vai trazer nas próximas semanas lá no Tabajara em
Revista. Muito, muito bem. Obrigado, viu, Esdras, pela participação hoje. A participação presencial hoje, viu, pessoal? Como diria a nossa querida Nice, a participação luxuosa do Esdras. Obrigado, viu, e até a próxima.
Obrigado vocês, um cheiro para todos os nossos ouvintes.
Tchau, tchau. 7 horas e 55 minutos, pessoal. Agora a gente sai de cultura para falar de esporte, né, Oswaldo?
Pois é, vamos aos destaques esportivos da Paraíba. Quem traz as informações é Stefano Vanderlei. Bom dia, Stefano.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Bom dia para você, Francisco. Bom dia, Oswaldo, para todos que estão sintonizados no Jornal Estadual aqui da Rádio Tabajara. Um final de semana sem jogos oficiais aqui pelos times da Paraíba, já que o 13 foi eliminado semana passada para a equipe do São José do Rio Grande do Sul nos pênaltis e não joga mais o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que venceu o Caxias, também do Rio Grande do Sul, de virada fora de casa, só entra em campo no próximo dia 8 do mês de agosto, aqui no Almeidão, para enfrentar o Santa Cruz de Pernambuco. Detalhe que para esta partida contra o Santa Cruz, o Ministério Público autorizou a presença do torcedor pernambucano no jogo contra o time do Botafogo. Pegou muita gente de surpresa, achando que poderia ser jogo de torcida única, haja vista que existe uma grande rivalidade entre torcedores alvinegros paraibanos e tricolores pernambucanos, mas vai ser jogo de duas torcidas, ou seja, torcida da casa e torcida visitante. E o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, o Alto Esporte, representante de João Pessoa, confirmou o seu técnico, vai ser Bruno Monteiro, que já comandou equipes do norte do país. Ele estará à frente do Macaco Altino na Série B do Paraibano para tentar voltar à elite do futebol da Paraíba em 2027. Outra informação da segundona paraibana é que o Cruzeiro de Itaporanga foi mesmo para sua cidade de origem. Estava sediado recentemente em Mari, próximo a Sapé, mas para essa segunda divisão, a Raposa do Vale volta ao sertão da Paraíba. E o time da Desportiva Guarabira já confirmou o seu treinador também, Douglas Andrade. Ele que esteve à frente do Alto Sport em várias outras temporadas, inclusive responsável diretamente pelo acesso ao Alvirrubro de João Pessoa em 3 oportunidades, agora estará à frente do Azulão do Brejo. As informações esportivas aqui para o Jornal Estadual, Stefano Vanderlei para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Tabajara, ganhando todas.
Muito bem, são 7 horas e 58 minutos. Obrigado, Stefano, aí trazendo as atualizações do mundo esportivo. Antes da gente encerrar aqui o JR, né, Oswaldo, deixar só o meu abraço aqui para os nossos ouvintes fiéis que estão sempre interagindo, participando com a gente, o seu Luiz Carlos lá do Padre Zé, o Joey Alala também do José Américo, a Ana Bernadette do Geisel, também a Edinalva que sempre nos acompanha lá de Rio Tinto. Muito obrigado, viu, pela audiência de hoje, um abraço para todos vocês.
E da série Amigos Ouvintes, manda aí para o Bob Wagner, um abraço, é DJ, comunicólogo, que inclusive nos visitou ontem aqui na Rádio Tabajara. Grande abraço, Bob, obrigado pela audiência.
Pois é, aquele abraço aí para todos os nossos queridos ouvintes. 7 horas e 59 minutos nesse momento, pessoal, e assim estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves e de Oswaldo Travassos.
Os trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídia social, Carol Caldas, gerente de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição, Ivina Souto, estagiário de produção, Magno Oliveira. E a edição é da Flávia Suzu Iqueda.
A gerência de jornalismo, Marcos Tomás. Gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Nanaga 6.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes. Ao meio-dia, o Fala Paraíba. Às 2 da tarde tem o Tabajara em Revista. Às 8 da noite tem o Transa Reggae, sob o comando de Dado Belo. Amanhã, cedinho, às 6 da manhã, tem o Revista Estadual. E coladinho aqui no JE tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira, cedinho, às 6 da manhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Em conversa de jogar fora, eu ouvi referência às odaliscas com sentido pejorativo de mulher sem moral ou coisa semelhante. Alguém as adjetivava como mulher espetaculosa, que entra na vida do homem somente para lhe levar ao precipício e se beneficiar de suas fraquezas. No tempo em que estudei história e li alguma coisa sobre o Oriente, tipo As Mil e Uma Noites, Rainha de Sabá ou As Minas do Rei Salomão, a versão era outra. Odalisca era uma mulher do harém, praticamente uma escrava submetida a todos os achaques e vontades do sultão. Pois bem, essa história toda vem a propósito de uma lembrança que guardo comigo há muito tempo e que aquela conversa me despertou novamente. Aconteceu no final dos anos 40 do século passado, já se vai tempo, quando, ainda criança e quase adolescente, resolvi, por insistência não sei de quem, participar de um programa de calouros que semanalmente era levado ao ar pela nossa querida Rádio Tabajara, que naquela época funcionava na Rua da Palmeira, onde foi construído o edifício do Fórum atualmente. O nome do programa era Calouros em Desfile, ou alguma coisa parecida, e o apresentador era Pascoal Carrilho, ou será que era Gilberto Patrício ou Jaci Cavalcante? Não recordo bem, pois os três eram os donos da audiência radiofônica da Paraíba, principalmente em programas de auditório. Numa manhã de domingo, botei a minha melhor roupa, especialmente costurada pela minha mãe para o evento, calcei sapatos de verniz que meu pai tinha comprado numa loja de cuidar das armas, de que eu...
Oito.
Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. A gente que aqui campeia também luta como lá. E de terra, porque terra, você sabe, porque terra vira e mexe, com a gente não se esquente, porque terra tem petróleo, tem os olhos dele em cima, tem o clima que eu venero, tem o ferro, você sabe, tem xelita, monazita, amianto, mais calcita, tem os olhos de água dentro, tem os olhos dele em cima, tem a lima, tem a rima, porque terra vira e mexe, não se veste, você erra, se invadir a minha terra. E de guerra você sabe, porque guerra, meu senhor, deixa a gente, deixa a terra, deixa a gente viver dela, cantar nela, por favor. E de serra, porque serra, você sabe, gosto dela, muito dela, porque ela tem seus verdes, tem seus galhos, tem chocalhos, tem meu canto dentro dela, porque serra, você sabe, cabra erra, boi passeia, bode berra, porque serra, vibra nela tanta coisa, porque serra, coisa e coisa, tem o claro veio d'água na levada, molhando pedras e flor, porque serra coisa e loisa, também tem o meu amor. com os que suam na serra. Quero meu canto compor e dos irmãos camponeses partilhar também da dor. E de várzea, porque várzea, você sabe, tem área verde clara, verde cana, verde plana. Tem bem o sono, tem o dono e o abandono também. Tem a menina na estrada com seu cajado de fada, adivinhando o amor sem saber mesmo se vem. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Em conversa de jogar fora, eu ouvi referência às odaliscas com sentido pejorativo de mulher sem moral ou coisa semelhante. Alguém as adjetivava como mulher espetaculosa, que entra na vida do homem somente para lhe levar ao precipício e se beneficiar de suas fraquezas. No tempo em que estudei história e li alguma coisa sobre o Oriente, tipo As Mil e Uma Noites, Rainha de Sabá ou As Minas do Rei Salomão, a versão era outra. Odalisca era uma mulher do harém, praticamente uma escrava submetida a todos os achaques e vontades do sultão. Pois bem, essa história toda vem a propósito de uma lembrança que guardo comigo há muito tempo e que aquela conversa me despertou novamente. Aconteceu no final dos anos 40 do século passado, já se vai tempo. Quando, ainda criança e quase adolescente, resolvi, por insistência não sei de quem, participar de um programa de calouros que semanalmente era levado ao ar pela nossa querida Rádio Tabajara, que naquela época funcionava na Rua da Palmeira, onde foi construído o edifício do Fórum atualmente. O nome do programa era Calouros em Desfile, ou alguma coisa parecida, e o apresentador era Pascoal Carrilho. Ou será que era Gilberto Patrício ou Jaci Cavalcante? Não recordo bem, pois os três eram os donos da audiência radiofônica da Paraíba, principalmente em programas de auditório. Numa manhã de domingo, botei a minha melhor roupa, especialmente costurada pela minha mãe para o evento, calcei sapatos de verniz que meu pai tinha comprado numa loja de cuidar das armas, de que eu lhes falei ontem, penteei bem o cabelo untado com brilhantina glostora e me dei ao desfrute de sem nenhum pendor específico, e tendo cantado apenas no banheiro e mal, participar daquela maratona, que semanalmente distribuía um prêmio para o melhor calouro, alguns mil réis, provavelmente. Eu fui o terceiro ou quarto candidato daquela manhã. Antes de mim, uma moreninha também de Jaguaribe já tinha cantado e muito bem a música Besame Mucho, e, bastante aplaudida, vinha derrotando todos os concorrentes no julgamento que era feito pela medição das palmas dos frequentadores do auditório. Havia até um aparelho chamado palmômetro que definia quem tinha recebido mais ou menos palmas após a apresentação. Fui anunciado com o nome artístico de Carlos Carvalho. Diziam que soava melhor do que Pereira. Me propus cantar a música Odalisca, uma marcha de carnaval que fazia muito sucesso naqueles anos, de autoria de Haroldo Lobo e Geraldo Gomes, gravada por Nelson Gonçalves para o Carnaval de 1947. Eu cantei como pude, marcando o compasso com os pés numa apresentação medíocre, que só não foi pior porque me deixaram ir até o fim. Ou seja, consegui evitar o temido gongo, porque quando se cantava tão mal, o apresentador batia um gongo e interrompia. Então aquele candidato estava fora. Eu sei que era assim. Vem, Odalisca, vem pro meu harém. Vem, vem, vem. Faça o que você quiser. Pelas barbas de Maomé, não olho mais para outra mulher. Eu não vou cantar, até porque naquela época eu não sabia, hoje sei muito menos. Essa era a letra que, quando acabei de cantar, recebi algumas palmas, vinda dos parentes que tinha conseguido levar para aquele malogro consentido. Da lamentável apresentação, lembro que não sabia nem como me portar diante do microfone, um baita microfone de pedestal que o apresentador tinha ajustado ao meu 1,5 metro de altura, se tanto. Consegui terminar, Deus sabe como, me preparei para o veredito do auditório. E não deu outra. Perdi feio para a concorrente que, vencedora daquela manhã, levou o seu merecido prêmio. E eu prometi a mim mesmo que nunca mais me meteria numa aventura parecida. E cumpri tão fielmente a promessa que até a música Odalisca nunca mais ouvi. E dela só falo agora porque a conversa me fez lembrar tudo outra vez. Muito obrigado pela atenção.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Oh,
coração.